Senador, bom dia.
Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly.
Bom dia.
Bom dia. Dax da equipe de produção, ouvintes da Gaúcha, as ordens.
Senador, o senhor é a pessoa melhor para responder por que o senhor não conseguiu ser eleito deputado federal. Certamente o senhor tem uma explicação para isso. O que aconteceu?
Olha, Potter, em primeiro lugar eu quero dizer que foi uma surpresa, porque os indícios da campanha indicavam que eu seria eleito. Foi uma surpresa por isso. Eu andei muito por esse estado, de Uruguaiana a Frederico Westphalen, de Rio Grande, Pelotas para Santo Ângelo, andei 94 municípios do Rio Grande do Sul, dos médios aos grandes. Eu estive pensando hoje de manhã, porque ontem eu não quis nem pensar. Eu acho que algumas razões. A primeira delas é porque houve uma confusão não desfeita de que eu seria candidato a deputado federal e não senador. Porque isso foi perceptível, porque eu recebi uma dezena de telefonemas nos últimos 2 meses perguntando por que eu não era candidato ao senador. E se é verdade que eu não seria candidato ao Senado. E a principal pergunta, onde estava o meu nome para o Senado que não aparecia? Por mais que a equipe tenha procurado esclarecer, não houve tempo para um esclarecimento suficiente. Esse é um dos fatores.
O senhor acha que as pessoas não votaram no senhor porque não sabiam que o senhor era candidato a deputado?
Uma parcela. Por outro lado, eu não tive tempo de televisão, porque eu jamais fui aproveitado, porque televisão era o meu forte, para esclarecer em 15 ou 21 segundos, que foi o espaço que eu jamais ocupei, não me foi concedido pelo partido, para dizer que eu era candidato a deputado federal. Não houve oportunidade para isso. De outra parte, eu entrei meio tarde, porque era candidato ao Senado. Quando eu entrei, grande parte dos eleitores já estavam comprometidos com seus respectivos candidatos a deputado federal. Por fim, eu acho que o eleitorado não pôde acompanhar, não tomou conhecimento do trabalho intenso que tive como senador. 93 projetos de lei, complementar, emendas constitucionais, 91 milhões de reais ao longo de 7 anos distribuídos para 56 hospitais do Rio Grande do Sul, porque eu dei prioridade nas emendas 80% para hospitais e postos de saúde. Enfim, são alguns fatores, mas o que eu vou fazer? É do jogo, né?
Senador, eu estava pensando aqui, refletindo sobre esses pontos que o senhor citou, né? As pessoas não sabiam que o senhor, ou uma parcela não sabia que o senhor seria candidato a deputado, achavam que era o Senado, pouco tempo, o eleitorado. O senhor acha que a polarização, vou construir um raciocínio aqui, a maioria dos candidatos que se elegeu dizia claramente, eu sou Bolsonaro, não só dizia, como executava, né, ações, era identificado, Mourão, por exemplo, e o contrário também, né, de pessoas identificadas. O Edgar Preto teve uma subida expressiva dizendo, eu sou o candidato Lula. Faltou para o senhor entrar um pouco mais nessa disputa, nessa polarização, dizer, não, eu sou o candidato que apoia o Bolsonaro, ou no seu caso não é o do Lula, né, mas enfim, faltou algo nesse sentido?
Sim, Kelly. Esse é um fator que eu também não citei, mas é importantíssimo. Faltou eu dizer que era votante do Bolsonaro. Uhum. Inclusive, na Expo Inter, durante o almoço da Expo Inter, nós nos encontramos e eu disse para ele, olha, presidente, eu estou com o senhor, vou votar no senhor. Ele deu um abraço, muito obrigado. Tal. Aquilo foi colocado na internet umas poucas vezes. E faltou isso, e eu percebi que realmente quem apoiava o Bolsonaro tinha muita chance, basta ver que o Bolsonaro fez 15 senadores, dos 27 fez 15, o partido que apoiou o Bolsonaro fez 101 deputados federais.
O mais votado do Rio Grande do Sul é absolutamente identificado, Tenente Coronel Zucco, o deputado federal.
Sim, e o próprio Maurício lá de também. Caxias do Sul, com quem eu jantei, num jantar de 600 pessoas, abertamente, o tempo todo, dizia que era bolsonarista. Então, faltou realmente forçar mais nesse apoio.
Quais são os próximos passos? O senhor vai continuar?
Bom, eu agora quero descansar, quero tirar umas férias, e depois vou pensar. De repente, posso até pedir um emprego no timeline.
Ah, a gente sabe que a gente estava perguntando isso para a Ana Amélia ontem, quando a gente não sabia o resultado ainda, se daqui a pouco ela seguiria algo de carreira. Porque hoje tem, os jornalistas fazem muito, né? O próprio Potter faz também, né? De vídeo, de YouTube, de canal, não tem nada nessa linha. Eu não vou dizer não. Influenciador, né, senador? Acho que não é o caso de ser um youtuber.
Não tenho jeito para influenciador. Não, eu agora quero descansar um pouco, quero tirar umas férias.
Senador, deixa de... o senhor falou que circulou, né? Uruguaiana, Frederico Westphalen, depois para outras regiões do estado, né? Vamos falar de algo que o senhor falou tanto neste microfone. Pesquisas eleitorais. Por que, elas erraram tanto?
O senhor que é um crítico das pesquisas, porque lá na eleição que o senhor disputou com o Olívio, as pesquisas davam, acho que até a boca de urna deu o Olívio, se eu não estou enganado.
A pesquisa do Ibope, do triste Ibope, errou o tempo todo quando eu fui candidato. Acertava na época era o Métodos. O Método sempre deu que eu ganhava, mas o Ibope dizia que eu perdia para o Olívio. Olha, eu não acredito mais, definitivamente, pesquisa eleitoral é uma fraude. E o que acaba de acontecer é o escândalo histórico de todos os tempos. Errou flagrantemente em São Paulo, errou aqui no Rio Grande do Sul, onde dava o Olívio como eleito, assim como dava da vez anterior, e no fim, quem ganhou uma vez fui eu, e agora foi o Mourão. Errou também com relação aos votos do Onyx em relação ao Leite, quer dizer, um escândalo, algo assim inimaginável, inaceitável, e eu acho que agora alguém no Congresso precisa fazer uma legislação para punir esses pesquisadores fraudulentos, que na verdade hoje muitos institutos são cabos eleitorais e não institutos de pesquisa.
E aí, senador, entra uma questão comercial, né? Porque como é que pode, assim? Porque ele não vai ter, vai ter menos gente querendo contratá-los. Eles são contratados, eles são aguçados, eles precisam receber uma grana, um dinheiro, para poder fazer a pesquisa. Se eles erram muito, param de contratar. Isso vale para qualquer tipo de comércio,
qualquer coisa. Tu presta um serviço ruim, né? Se tu faz um bolo e o bolo é ruim,
a pessoa não vai comer. Fui maltratado no posto de gasolina. Não volto no posto de gasolina. Onde que está isso? Assim? Onde que a gente enxerga isso? Como é que pode esse tiro no pé? Que é um tiro no pé errar, né? E o senhor está falando que são fraudulentos, ou seja, eles erram por gosto. Como é que fecha essa conta aí?
Por gosto ou incompetência? Essa é a única dúvida que eu tenho. Não, mas muitos deles são cabos eleitorais. Veja uma pesquisa para o Lula, que ganharia no primeiro turno. Aqui em Porto Alegre, que ganharia o Leite, talvez até no primeiro turno. Isso aí é tendencioso, é notoriamente tendencioso, só não vê quem não quer.
Senador, o que a gente consegue projetar o senhor, além de senador da República, um jornalista que acompanhou política durante muito tempo? Qual que é a sua avaliação e perspectiva e projeção para segundo turno em nível nacional? Lhe pergunto porque a gente, como o senhor disse, né, as pesquisas erraram tudo, as pesquisas imaginavam Lula podendo vencer até em primeiro turno, e o que a gente viu é que o antipetismo é uma realidade, e uma realidade forte. O que o senhor acha que vai acontecer?
Eu acho que cresceu muito o antipetismo. Ao contrário do que diziam as pesquisas, o antipetismo evoluiu muito. Uhum. E acho que a tendência é o Bolsonaro ganhar no segundo turno, porque ele saiu muito reforçado. E veja bem, o Lula ganhou só nos estados atrasados, à exceção de Minas Gerais. Todo aquele longo espaço nordestino de atraso, tudo votou no Lula. Os estados ricos, os estados progressistas, prósperos, votaram no Bolsonaro. É sinal de que o eleitorado, o empresariado, quer a liberdade da iniciativa, quer a liberdade econômica, o empreendedorismo. É assim que vai se fazer um país melhor. E eu acho que agora será mais fácil convencer o eleitorado desses estados atrasados, e aqui mesmo no Rio Grande do Sul, alguns municípios atrasados que insistiram em votar no Lula, que o certo é votar em quem dá liberdade de iniciativa, de imprensa, na economia, não é? E não quem quer ver o governo como um sócio do empresariado.
Senador, deixa eu voltar um pouquinho para né? O senhor falou que foi surpresa, o senhor deve estar abatido com isso, né?
Não, não estou abatido, não, tá? Não, porque eu me programei, Potter. É, durante semanas a família me dizia, olha, se por acaso tu não ganhar, não vai te achicar. Eu disse, não, eu estou preparado, eu tenho uma vida de lutas. Eu disse, não, seja lá qual for o resultado, eu vou encarar serenamente, é o que eu estou fazendo.
26.692 votos não foram suficientes para o senhor ser deputado federal. É, eu queria voltar na primeira pergunta e queria que o senhor colocasse o principal, peso 1, né, de o senhor não ter sido eleito. Que o senhor tivesse que responder uma apenas questão, o que mais pesou para isso?
Eu acho que teria que apresentar dois fatores. São aquele de não ter conseguido demonstrar que era candidato a deputado federal e, segundo, por não ter afirmado que eu estava com Bolsonaro.
É, eu tendo a concordar com o senhor, porque acho que essa eleição é uma eleição em que a polarização... De novo, pegar o recorte do governo do Rio Grande do Sul, né? Quem é que subiu? Onyx e Edgar Preto. Não estou dizendo que quem é que foi para o segundo turno, né? Quem é que foi ascendendo?
Onyx, Mourão e Preto. Todos eles linkados a Lula e Bolsonaro.
Porque disseram, o Eduardo Leite, ok, ele podia dizer que era da Simone Tebet, mas quem era a terceira
via? Dentro desse universo, a votação do Eduardo
subiu.
Leite foi uma votação...
Até para se estudar.
Quem está fora disso tudo e teve o número que ele teve, foi uma votação ótima para ele.
Todos os demais primeiros colocados, se a gente pegar a bancada de deputados federais, né, senador Lazier, se a gente pegar ali o Zucco, o Marcel Van Hatten, o senhor citou aí, né, o menino de lá da Serra, Maurício, os demais, os próprios de esquerda também, né? Pimenta, Maria do Rosário, a gente sabe que eles são Lula, né? A gente...
Daiana.
Houve a polarização de sempre, inclusive na deputação federal, né?
Sem dúvida. Senador, muito obrigada por conversar com a gente, obrigada por prestar aqui o seu depoimento aqui na Rádio Gaúcha. E
vocês não perguntaram, Kelly, eu acho que agora ganha o Leite aqui, hein?
No Rio Grande do Sul?
Cresceu barbaramente e acho que agora ele vai monopolizar e, inclusive, vou dar o meu apoio ao Onyx.
Não, peraí, não entendi. O senhor acha que o Leite ganha ou que o Onyx ganha?
Perdão, não. Perdão, onde eu disse Leite, ouça-se Onyx. Entendi. Acho que o Onyx ganha, porque ele vem de baixo e cresceu muito, não é? E eu, inclusive, quero apoiar o Onyx, porque eu acho que fará bem ao Rio Grande do Sul, porque tendo, provavelmente, o presidente da República, o senador do Bolsonaro do Rio Grande do Sul, numa coerência, num alinhamento, vai ser importante que o Leite ganhe para governador do Estado.
Se eu fosse maldoso, eu ia dizer que o senhor quer um cargo no governo Onyx, mas como eu não sou, eu não vou dizer isso.
Não quero, eu sou o contrário do meu partido, que é carguista, eu não quero cargo no governo.
Obrigada, senador. Obrigada mesmo, de coração, por atender a Rádio Gaúcha. Um bom trabalho, bom descanso agora também, né? Depois de uma luta. Obrigada.
Obrigado.